liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes, ecos da liberdade, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre sua família. Hoje nós queremos refletir juntos sobre a palavra do Senhor. Queremos deixar que ela nos ilumine novamente e queremos pedir que Deus fortaleça a nossa fé. Hebreus 10:35 diz: "Não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa." Sabe o que na vida terá uma grande recompensa? A nossa confiança. A partir do momento em que perdermos a confiança e pararmos de viver corajosamente, iremos perder as recompensas que Deus tem preparado para nós. Então, não perca a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa naquilo que Deus ainda quer e irá fazer na sua vida. Eu desejo de todo o coração que este tempo em que estaremos juntos aqui possa fortalecer a sua fé. Neste programa queremos refletir sobre o que devo buscar em uma igreja, o que deve ser aquilo que eu procuro quando entro em uma congregação. Você já ouviu aquela história que diz que um evangelista chegou até um padeiro e, enquanto comprava o seu pão, perguntou ao padeiro qual igreja ele frequentava. O padeiro respondeu: "Eu era membro de uma igreja, porém, desde que um dos membros me decepcionou, não quero mais saber de igreja nenhuma." O evangelista olhou para ele e respondeu: "Eu também tive uma experiência muito ruim com um padeiro. Ele me vendeu um pão mofado e desde então perdi a confiança em todos os padeiros." E imediatamente aquele homem, o padeiro, se indignou e disse: "Você não pode julgar todos os padeiros baseado na experiência ruim que você teve com aquele um." O evangelista deu um sorriso e imediatamente o padeiro se identificou com o próprio argumento. Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo já tiveram alguma decepção com algum membro de alguma igreja, com algum irmão que deveria ter sido uma inspiração para a sua fé. Mas não é por isso que nós devemos entender que todos são assim, e muito menos devemos abandonar e desconfiar por completo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que devemos buscar na igreja? Nós iremos responder isso fundamentado nas Sagradas Escrituras no programa de hoje. Fique comigo e deixe a palavra de Deus iluminar os nossos corações.
Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca
Queridos irmãos, hoje eu quero pensar com vocês a respeito de um dos temas que mais mexe com o meu coração. Não porque sou pastor, mas porque cresci em uma igreja saudável, sou apaixonado pelo assunto igreja, congregação, corpo de Cristo. Quando se fala nisso, a minha alma vibra, porque desde a minha infância cresci em um lugar onde me senti amparado, amado, valorizado e também onde fui ensinado a seguir os caminhos do Senhor. Meu coração vibra quando o assunto é igreja, a igreja do Senhor. Foi por isso que, de forma alegre, respondi ao chamado do Senhor quando senti o desejo no coração de ir para o seminário e aprofundar-me nos assuntos teológicos e então pastorear e trabalhar como pastor de uma igreja. Mas o que devemos buscar em uma igreja? Busco esta resposta como pastor, como líder, mas também busco ela como um membro de uma igreja a qual também pertenço. O que devemos buscar em uma congregação? Se você talvez já sofreu decepções, quem sabe perdeu a esperança de que exista uma igreja saudável, hoje eu estou aqui para convidar você a sonhar novamente, a buscar novamente uma igreja saudável, onde você ajuda ela a ser saudável, buscando aquilo que nós realmente devemos buscar em uma congregação cristã. E para buscarmos respostas bíblicas não fundamentadas naquilo que eu estou pensando hoje aqui, eu gostaria de olhar com você aquilo que aconteceu no surgimento da igreja, quando ela começou lá em Atos capítulo 2. O berço da igreja é a vinda do Espírito Santo, onde nós então iniciamos uma congregação cheia do Espírito de Deus. Como é aquela igreja que nós sonhamos, biblicamente olhando? Como podemos imaginar uma igreja cheia do Espírito Santo? Olhando para aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem que acontecia lá no começo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Atos capítulo 2, versículo 3, já nos dá uma primeira dica daquilo que aconteceu e daquilo que deve acontecer hoje ainda ao buscarmos uma igreja saudável. O versículo 3 de Atos 2 diz: e vieram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aquela igreja que era cheia do Espírito Santo, ela era cheia porque o Espírito Santo veio sobre cada um deles. Quero sublinhar isso aqui para todos nós hoje: o Espírito veio sobre cada um deles. Sabe o que devemos buscar em uma igreja cheia do Espírito Santo? Devemos buscar que o Espírito pouse sobre cada membro, sobre mim, sobre você. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que tem um pastor cheio do Espírito Santo. Não é uma igreja que tem os seus presbíteros ou líderes somente cheios do Espírito Santo, mas sim é um lugar onde o Espírito repousa sobre cada pessoa para que a sua igreja seja cheia do Espírito de Deus. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, vai nos trazer quatro práticas fundamentais que existiam naquela igreja logo depois de Pentecostes. Uma igreja saudável é aquela que pratica. Atos 2, 42, diz que aquela igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. É um versículo precioso que nos dá a receita completa deste bolo perfeito que Deus quer servir para todos nós em nossas congregações. Quem sabe erramos o alvo e perdemos o nosso foco ao buscar as coisas erradas ao entrarmos dentro de uma igreja. Quem sabe entramos numa igreja esperando somente sermos amados, sermos motivados. Esperamos ali que as pessoas venham suprir as nossas necessidades humanas, mas quando nós entramos em uma igreja, devemos buscar aquilo que a igreja em Atos 2 buscava, porque é isso que trazia um preenchimento para a alma do ser humano. Em primeiro lugar, devemos buscar em uma igreja o estudo da palavra de Deus. Diz o texto bíblico aqui que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu não sei com que intenção você entra dentro da sua comunidade, da sua igreja, ou abre o seu culto online. Eu desejo, porém, que você se alegre com as músicas, participações e tudo aquilo que talvez venha antes ou depois da palavra, mas que o nosso anseio principal seja aprender aquilo que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos e deixou nas Sagradas Escrituras. No domingo passado, em nossa igreja, quando o texto bíblico foi lido, o nosso irmão da igreja que fez a leitura bíblica pediu que a igreja se colocasse de pé. E acho muito valioso este momento, onde a igreja, com toda reverência, se levanta diante da palavra do Senhor, abre os seus ouvidos e entende: agora chegou o momento especial do culto. Não é aquele momento onde nós desligamos a nossa mente, mas é o momento em que nós ansiamos por receber do alto o pão da vida. Não entre em sua igreja com nenhuma expectativa maior do que esta: ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Eu quero o alimento sagrado para minha alma. Quando seu pastor prega a palavra, ore por ele, peça que Deus encha-o com o Espírito Santo para que ele traga as Sagradas Escrituras. Quando um versículo bíblico for lido, abra o seu coração para que ele penetre em sua alma, pois é isso que devemos buscar nas igrejas. Em primeiro lugar, eles buscavam e dedicavam-se aos ensinamentos dos apóstolos. Em segundo lugar, aquela igreja cheia do Espírito Santo se dedicava à comunhão. Atos 2:42. O momento em que eles se aproximavam no domingo não era um momento para manter a sua cabeça fixa olhando para o altar, era um momento onde eles olhavam também uns para os outros. Eu amo aquele ruído que nós temos muitas vezes antes e depois dos cultos, o ruído dos irmãos conversando entre si. Não pense que aquele momento de conversa antes do culto não seja um momento espiritual, pelo contrário, é um sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo quando ela tem comunhão e compartilham o amor uns pelos outros. Quando você entrar pelas portas da sua igreja na próxima vez, saiba que ao entrar ali você deve também buscar a comunhão com os seus irmãos. Tem pessoas que entram na igreja e não movem o seu pescoço nem para a direita nem para a esquerda. Quem sabe até dizem em seu interior religiosamente: eu venho para me concentrar no Senhor. E olham religiosamente para o altar sem mesmo cumprimentar aquele que está sentado do seu lado. Isto é religião fria, meu irmão, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela olha para os lados. Quando o Espírito Santo nos move, então ele vai fazer com que o nosso coração se mova em direção ao nosso próximo. Nem sempre é fácil. Talvez você está sentado e fica se perguntando: como posso buscar um diálogo com esse meu irmão que está ao lado? E o Espírito de Deus vai te mover a perguntar o seu nome, a perguntar como ele está. E quando nós saímos de uma congregação cheia de Deus, nós vamos sentir que saímos de um lugar onde fomos amados, onde nós também amamos. Não somente passivamente ficamos esperando que o outro falasse conosco, mas nós ali conversamos e compartilhamos da nossa vida com Cristo, dos nossos temores, das nossas alegrias, dos nossos pedidos de oração. Por favor, meu amigo, próxima vez que você entrar em uma igreja, e que seja logo na próxima oportunidade, entre buscando comunhão com os seus irmãos. Não saia dali sem ao menos perguntar o nome de um irmão que você não conhece, ou aquele que você conhece. Não saia dali sem perguntar como você está, meu querido irmão, porque isso é ser igreja, é ter uma vida em comum. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela se dedica aos ensinos dos apóstolos. Vá à igreja buscando a palavra de Deus, mas vá também buscando a comunhão com os seus irmãos. Em terceiro lugar, vá a uma igreja buscando o partir do pão de Cristo. Isso significa que era uma igreja que celebrava a morte e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vamos a uma igreja, nós vamos para compartilhar do mesmo pão e do mesmo cálice. É isso que fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. E essa igreja aqui, repleta do Espírito de Deus, compartilhava a ceia do Senhor. Gosto de olhar as imagens, as fotos dos nossos cultos de Santa Ceia, onde os irmãos estão às vezes em uma fila, aguardando o seu momento de pegar do mesmo pão, do mesmo cálice, do mesmo sangue, do mesmo corpo que foi entregue por amor a nós. Quando você vai a uma igreja, vá buscando aquela graça e misericórdia que foi derramado sobre todos nós. Todos compartilhamos do mesmo pão, irmãos, e do mesmo cálice. Sabe por quê? Porque todos somos falhos. Em uma igreja você não vai encontrar pessoas perfeitas. Pelo contrário, você encontrará irmãos como você e eu, que temos as nossas falhas e dependemos da graça de Jesus derramada no Calvário a nosso favor. Cresci em uma igreja saudável, não porque tinham irmãos completamente saudáveis, mas porque crescemos juntos, nos perdoando, nos amando e nos ensinando uns aos outros a depender desta graça de Deus. Em último lugar, quando você buscar uma igreja, busque uma igreja que ora. Nos momentos de oração e intercessão, onde a igreja menciona pedidos de oração, seja você alguém que vai também à igreja para buscar a Deus em oração. Como é bom nós unirmos as nossas forças aos domingos, sábados, ou seja, qual dia da semana você se encontra com os seus irmãos. Como é bom nós dedicarmos a nossa vida em oração e experimentarmos as respostas de Deus aos pedidos do seu povo. Igreja é isso, irmão. E eu desejo que, ao buscar uma igreja, nós possamos todos buscar, naquele momento em que estamos juntos, buscar o ensinamento dos apóstolos. Preste atenção quando o seu pastor pregar. Que nós possamos nos dedicar à comunhão. Olhe para o lado. Pergunte como seu irmão está. Pratique a comunhão. Que nos dediquemos ao partir do pão. Que possamos ser uma igreja que depende da graça de Jesus. E jamais esqueçamos que vamos à casa do Senhor, porque ali é a casa de oração. Fale com Deus. Fale com Deus junto dos seus irmãos. A Bíblia promete: onde dois ou três se reunirem em seu nome, Ele estará no meio deles. Sejamos, você e eu, pessoas que, quando adentram a um local de culto, possamos levar conosco o Espírito de Deus, que ora e intercede pelos nossos irmãos. Deus, te peço que abençoe cada ouvinte hoje, especialmente, Senhor, aqueles que talvez perderam a sua esperança em alguma congregação. Sabemos, Deus, que o número de decepcionados com as igrejas são muitos em nosso Brasil, mas que isso não nos faça perder a fé e a esperança de que o Senhor se revela dentro do seu corpo, que é a igreja do Senhor. Que possamos buscar, Senhor, a tua presença, os teus ensinamentos, o partir do pão, a comunhão e a oração, sempre que nos unirmos com os nossos irmãos. Que a tua graça venha sobre a igreja brasileira, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.